Meu querido presidente em exercício desta sessão, competente, dedicado e comprometido senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, apresentamos na manhã desta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, o meu relatório relacionado ao projeto de resolução 72, que tanta polêmica tem causado, que tanto debate, que tanto enfrentamento tem sido edificado aqui no Senado da República nos últimos meses, pela complexidade do tema, por sua importância, por tudo que representa ao conjunto dos Estados federados. E a minha conclusão, encerrando esse ciclo, é de que este projeto, de fato, ele contém extraordinários vícios de inconstitucionalidade. Um projeto flagrantemente inconstitucional, já que a questão dos incentivos fiscais concedidos por estados importadores, e é esse claramente o ponto central do projeto, é um tema que jamais poderia ser tratado por meio de resolução do Senado, e sim por meio de lei complementar, como consagra a Constituição Federal. Se o precedente, uma vez aberto, e o Senado tratar de incentivo fiscal de importação de produto por resolução, poderá fazê-lo adiante com qualquer outro tipo de incentivo em que não se tenha relação com importação, mas que se tenha relação com tudo aquilo que é produzido no conjunto dos nossos estados. Mais flagrantemente inconstitucional também, por estabelecer diferenças tributárias com base na origem de bens e serviços e não por observar o critério de seletividade, o critério de essencialidade, ou seja, você não pode e não deve cobrar a mesma alíquota de tributação de bens de primeira necessidade, quando comparado vis-à-vis com aqueles bens que são bens supérfluos e que são bens de elevado valor, que aí sim, em função da essencialidade e da seletividade, podem e devem ter uma tributação diferenciada. Mas não param por aí as constitucionalidades. Também é flagrantemente inconstitucional ainda por delegar ao CONFAS poderes para selecionar os produtos sujeitos à nova alíquota em função do nível de industrialização considerado necessário no estado de origem para caracterizar um produto nacional. Uma violação insustentável dos princípios de legalidade e separação de poderes, por ser essa, sim, uma prerrogativa do Senado Federal que não pode ser transferida, que não pode ser delegada para o CONFAS. Senhoras e senhores senadores, já ocupei essa tribuna por diversas vezes para tratar deste assunto. Enquanto este tema estiver sendo debatido, eu procurarei ser incansável na renovação de minhas energias por ter absoluta confiança nessa convicção e na defesa que faço desse propósito. Um assunto de vital importância para o conjunto do país, não apenas para o meu Estado, o Estado do Espírito Santo, que tenho a honra e o privilégio de representar aqui no Senado da República, ou para os demais Estados que encontram ou que encontraram nos incentivos fiscais o melhor caminho para a promoção do desenvolvimento regional. Porque nada mais sublime, nada mais edificante, relevante para um governante de que procurar caminhos que possam levar à prosperidade compartilhada das pessoas que lhe confiaram o mandato. Longe de resolver o problema da indústria nacional, como se propõe, o projeto de resolução 72, a meu juízo, ele abala o equilíbrio federativo e tem um impacto negativo sobre toda a economia nacional. E se essa for a decisão do Senado, o tempo se encarregará de fazer a verdade prevalecer, até porque o dito popular, ele é sagrado. A verdade falha, mas ela não tarda. Vale a pena registrar aqui os principais pontos, senador Paim, de carta por mim enviada à presidenta Dilma Rousseff na semana passada, na condição de representante do meu estado, do estado do Espírito Santo, e também de relator na Comissão de Constituição e Justiça do projeto, que é de autoria do senador Romero Jucá. Na carta, aponto a sua excelência, a presidenta Dilma, que tanto tem criticado e com razão a adoção de medidas protecionistas que travam a liberdade de comércio para que nós possamos ampliar os horizontes do nosso país. Não é? Os principais equívocos da proposição. O primeiro deles é a crença de que os incentivos estaduais promovem o aumento das importações. Abre aspas. Está comprovado que esse aumento é quase integralmente explicado pela atual taxa de câmbio e pela elevação da renda doméstica. Na prática, os incentivos cumprem papel de compensar desvantagens logísticas nas estruturas portuárias dos estados federados. Também ajudam a aliviar a sobrecarga nas estruturas dos grandes portos, para os quais convergeria a maior parte das importações brasileiras, caso não houvesse tais incentivos. Observa, senador Paulo Paim, o estado de São Paulo, ele não incentiva as importações, mas ele responde por aproximadamente 40% das importações, por sua capacidade de consumo e por sua capacidade de processamento, porque o que o país tem importado são bens intermediários, são máquinas e equipamentos, são insumos e são combustíveis. Uma vez os estados federados impedidos, né? Uma vez os estados federados tendo a sua autonomia subtraída, o que vai acontecer é que nós estaremos concentrando ainda mais a economia brasileira. E nós precisamos gerar oportunidades para o conjunto dos estados federados. Um segundo equívoco é acreditar que essas importações concorrem com a produção nacional, desmobilizando-a, inclusive, quanto à geração de empregos. É preciso considerar que os bens intermediários e de capital têm representado a maior parcela das importações brasileiras. Em 2011, 83% de tudo que o Brasil importou são bens intermediários, que são adquiridos a um custo menor, melhorando a competitividade da indústria nacional. Nem é preciso aqui dizer que a importação de tais bens alimenta a indústria brasileira e movimenta a nossa economia. Outro dia, lendo o prestigioso jornal Folha de São Paulo, eu vi matéria, né, do governo do estado de São Paulo fazendo um balanço de sua arrecadação e atestando e registrando que as importações fizeram, inclusive, aumentar a arrecadação do estado de São Paulo por tudo que elas representam para a dinamização da economia brasileira. Quanto às importações de bens de consumo, boa parte é respaldada em acordos de comércio do Brasil, relativos especialmente ao setor automotivo. Observo ainda, a sua excelência, a presidente Dilma, que este projeto em pouco ou nada contribuirá para estimular a indústria nacional e até poderá gerar perda, enfim, de competitividade no nível agregado da economia por conta dos aumentos dos custos de alguns segmentos industriais. O que, em última instância, retira empregos do Brasil, digo na carta enviada à nossa presidenta, são dificuldades impostas aos produtores, como desvantagens logísticas, carga tributária elevada e outros tantos custos do processo de produção que comprometem sua capacidade de competir nos mercados internos e externos. Importações são importantes para estimular a competitividade, não são um mal em si mesmo. Essa é uma falsa verdade que nós precisamos combater. E eu serei absolutamente firme nesse propósito. Lembro ainda que em 2011, somente o estado de São Paulo importou 82 bilhões de dólares, mais do que o conjunto dos 10 estados considerados incentivadores que importaram 67 bilhões de dólares no mesmo período. Eu vou repetir, o estado de São Paulo importou mais que 10 estados que são estados considerados incentivadores. E considerando ainda que São Paulo não incentiva em suas importações. Um terceiro equívoco dos defensores do projeto é argumentar que os incentivos à importação reduzem a arrecadação estadual e o espaço para a realização de políticas públicas. Incentivos regionais são mecanismos largamente usados em diversos países, como Canadá, como Estados Unidos e até na civilizada Suíça, em que os cantões, as regiões, elas estabelecem, não guerra fiscal, mas elas estabelecem uma competição fiscal lícita, saudável. Incentivos nessas áreas são, inclusive, reconhecidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Nesse ponto, lembro a Sua Excelência que o próprio governo federal tem lançado mão de incentivos fiscais, tributários e creditícios para promover o desenvolvimento do país e de suas regiões. Como conseguimos levar para o Nordeste as nossas refinarias no estado de Pernambuco e no estado do Maranhão? Como conseguimos levar a indústria automotiva para Pernambuco? Através de regimes especiais, criando condições para que elas pudessem lá se instalar e lá em Pernambuco e lá no Maranhão gerarem oportunidades para os brasileiros dessas regiões e desses estados. Também cito estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, comprovando que projetos incentivados em todo o país foram responsáveis por maior geração de renda, empregos e arrecadação tributária. Também houve melhora acentuada no IDH das regiões onde esses projetos foram implantados e o transbordamento desses ganhos para outras regiões, já que outros estados participam da cadeia produtiva da implantação e operação de empreendimentos incentivados. Dados do IBGE quanto à retropolação das contas regionais também mostram que os incentivos de ICMS contribuem e contribuem decisivamente para o aumento da atividade industrial em estados e regiões menos favorecidas economicamente. A situação do meu Espírito Santo mereceu de minha parte, é claro, menção particular nessa correspondência, nesse apelo que fiz à nossa presidenta Dilma. Lembrei à presidenta Dilma que entre 2003 e 2004, quando chegamos ao governo do Estado do Espírito Santo, realizamos um ajuste fiscal e patrimonial de grande envergadura e, a partir daí, asseguramos uma elevação gradual da capacidade de investimento com recursos próprios, até sermos ranqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado brasileiro proporcional à nossa arrecadação com a melhor margem de investimentos de todos os Estados federados. Fruto, naturalmente, de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de muitas orações, de muitos capixabas, sabe, que levantaram, sacudiram a poeira e deram a volta por cima. Mas o meu estado, Espírito Santo, é um dos estados que recebem o menor volume de transferências voluntárias da União. Nossa infraestrutura federal encontra-se precária e em clara desvantagem em frente aos demais estados, inclusive os de menor desenvolvimento que o meu estado, o do Espírito Santo. Anualmente, por força do trabalho, da energia, da capacidade empreendedora dos capixabas, nós mandamos para a União aproximadamente 14 bilhões de reais e recebemos de retorno algo em torno de 4 bilhões de reais. Essa balança tem sido uma balança absolutamente desfavorável aos elevados interesses do meu estado. Agora pesam sobre os capixabas as graves ameaças representadas por essa resolução 72 ao Sistema Estadual de Financiamento às Importações, o nosso Fundo de Desenvolvimento da Atividade Portuária. Expliquei à Sua Excelência, Presidenta, que o Fundap foi criado há 42 anos, exatamente para superar a grave crise econômica e fiscal gerada em 1970 pela erradicação de mais da metade da lavoura cafeeira capixaba, então a principal atividade econômica do meu estado. O fim do Fundap representaria uma perda irreparável. O orçamento estadual sofreria um corte de aproximadamente 360 milhões de reais em valores de 2011. Haveria ainda a redução na base de arrecadação de outros itens, como o ICMS sobre o transporte interestadual, ou seja, além da subtração de receitas governamentais, nós estaremos vendo, se isso ocorrer, se isso se consolidar, uma perda muito grande da dinâmica da atividade econômica em meu estado. Mas não apenas isso. O desenquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal e o comprometimento dos limites operacionais de crédito do nosso Banco Estadual de Desenvolvimento Econômico, o nosso BANDES. O banco seria obrigado a dar descontinuidade ao programa Nosso Crédito, programa extremamente bem avaliado de microcrédito produtivo, que já ajudou a gerar mais de 100 mil empregos e é realizado com funding deste fundo social. Destaco ainda a enorme perda para os municípios capixabas, o equivalente a 600 milhões de receitas diretas em valores de 2011. Isso sem falar na queda de arrecadação de ISS de difícil mensuração, porque 2/3 desses recursos financiam os nossos municípios capixabas. Segundo estudo recente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 41 dos 71 municípios capixabas teriam suas contas públicas inviabilizadas e deixariam de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. No geral, a perda chegaria à ordem de 7% do nosso produto interno bruto. Nós viríamos ir pelos ralos mais de 45 mil empregos que são gerados por essa plataforma eficiente no comércio internacional, tanto na importação como na exportação. Voltando ao cenário nacional, pondera a Sua Excelência, a nossa Presidenta Dilma, que o fim de incentivos estaduais à importação é assunto por demais complexo, que altera o equilíbrio de forças entre os entes federados e entre os entes e a União. E mais, a concessão de incentivos do ICMS é prerrogativa dos estados, concedida pela Constituição Federal. Assim sendo, explico na minha carta, o Senado Federal não pode reduzir, por meio de projeto de resolução, as alíquotas interestaduais do ICMS com o objetivo de eliminar vantagens tributárias concedidas pelos estados ou DF, pois se o fizesse, estaria legislando sobre matéria de competência constitucionalmente reservada à lei complementar, inclusive consagrado por diversas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Fiz questão ainda, senhor presidente, de argumentar junto à presidenta Dilma ser expressamente inconstitucional a diferenciação tributária entre bens importados e nacionais. A Constituição veda, com todas as letras, no seu artigo 152, a criação de alíquotas diferenciadas em razão de procedência ou destino de bens e serviços de qualquer natureza, e impõe como meta de justiça fiscal o critério da seletividade e da essencialidade do produto a ser tributado. O projeto também fere a Constituição ao propor que o CONFAS seja o órgão consignado para, em última análise, selecionar os produtos sujeitos à nova alíquota. Deixei claro à Presidenta que tal proposta implica em abdicação pelo Senado de sua competência para estabelecer alíquotas interestaduais do ICMS. Finalizo já o meu discurso e a minha correspondência à presidenta, reconhecendo que nenhum mecanismo, de fato, é isento de imperfeições. Se isso ocorre com a concessão de alguns incentivos regionais, seria o caso, sim, de aperfeiçoar esses instrumentos, mas nunca eliminá-los. O que o Brasil necessita é de um regramento adequado para que seja instituída a competição fiscal lícita, que, além de não ser nociva, é bastante desejável. Dessa forma, evitar-se-ia que os Estados e o DF ajam de forma unilateral e, ao fazê-lo, contrariem os interesses maiores da Federação. Isso vale tanto para aqueles que concedem incentivos sem justificativa razoável, como para aqueles que vetam incentivos legítimos para o desenvolvimento do país. Um regramento adequado sobre a concessão de incentivos regionais passa pela mudança da unanimidade estabelecida para a aprovação de decisões no âmbito do CONFAS. Tal debate, argumento na carta, senhor presidente, pode até incluir a adoção de alguma redução nas alíquotas interestaduais com gradualismo suficiente à necessária adaptação das atividades econômicas. Mas precisa ser feito de uma forma ampla, cuidadosa, por meio de projeto complementar, que exige manifestação qualificada do Senado, que exige manifestação qualificada da Câmara, em que, em última análise, exige manifestação do Congresso Nacional Brasileiro. São essas, senhoras e senhores senadores, as ponderações que apresentei à Sua Excelência, a Presidente da República, Dilma Rousseff, que trago agora a este plenário com a certeza de que o espírito público e o compromisso com o equilíbrio federativo haverão de conduzir a decisão e o bom senso que o Senado deverá adotar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.